hoje, que é o Juliano Negreiros, o Neilson, Antônio Neilson e a Verônica, eles estão apitando Confiança lá no Piauí. Né, lá estava lá no Sergipe, aliás.
A partir da próxima semana já retorna os campeonatos, né?
Ele estava apitando a Série C, que não parou, né? A Série D e a Série C não pararam. Então, eles saíram daqui e foram lá apitar. Então, é uma responsabilidade grande também, porque desses quatro aqui, Damião, vai sair o representante do Acre na Copa São Paulo e na Copa do Brasil Sub-20.
Sim.
Né? Então, tem Independência e São Francisco, segundo jogo, primeiro tem Santa Cruz e Galvez.
Verdade é que podemos ter, esse ano será duas equipes aqui dentro, participar?
Por enquanto uma, né? Segura. Por enquanto uma na Copa São Paulo.
Ano passado quase vai duas, né?
Quase, né? Mas aí...
Ano passado não, esse ano,
esse
né?
Esse ano. E a Federação Paulista bateu o pé que somente o campeão. Uma vaga para o estado do Acre.
Vamos aguardar.
Você sabe que se tiver a segunda, tem que se bancar, né?
Aí fica mais difícil. Fica mais difícil. Aqui, poderia, caso acontecesse do Independência, o São Francisco Galvez, como já está, se fosse segundo colocado, tinha mais estrutura para ir só, não?
Exatamente.
Galvez não, o Santa Cruz.
Santa Cruz. Então, eles estão brigando ali para chegar na primeira posição.
Para poder ficar tranquilo.
O técnico Quinho Brito já esteve lá na Copa São Paulo. O técnico Pedro Balu também. Né? Então, já sabe como é. Chumbinho já teve duas vezes, foi com o Rio Branco, foi com o Galvez, né? E o Eric Rodrigues ainda foi, mas não foi pelo Acre, né? Então, esperar para ver como vai ser hoje essa disputa aí dessas duas equipes. Sai o finalista hoje, né? Porque é o segundo jogo. Isso. Já teve o jogo da ida, né? 3-1 para o Santa Cruz em segundo Galvez, aumentou a vantagem, e o segundo jogo foi 3-3.
Esse jogo está indefinido.
Está indefinido, né? Porque o Independência joga pelo empate. E o Quinho não culpa a arbitragem pelo o empate que aconteceu na última quinta-feira, lá no Tonicão. Então ele foi no sábado, melhor dizendo. Foi no sábado, lá no Tonicão. E ele quer um time aguerrido, vai com seus jogadores hoje 100%, estão todos à disposição.
Alberto, falar em 100%, essas equipes que estão disputando aí esse campeonato sub-20? Essas quatro que estão chegando na final, todas estão na primeira divisão ou tem alguma aqui que vai disputar a segunda agora?
Não, São Francisco.
Só o São Francisco.
São Francisco está na segunda divisão.
Ele vai disputar a segunda divisão. Será que vai fazer uma mesclagem aí com esses
atletas? Não, mas não joga esse ano, não.
Ah, só ano que vem?
Só ano que vem.
Ah, tá. Então a segunda divisão desse ano.
Esse ano só tem quatro equipes.
Só tem, né?
Que é o Atlético e. O Atlético. E o Andirá,
aqui
da capital.
Nauas.
Aí tem o Nauas de Cruzeiro do Sul, que formou parceria com o time da capital, e Plas de Castro, que é um incógnito que ninguém sabe como é que
sobe
vem.
Sobe duas.
Sobem duas, porque caíram duas. Agora ainda, a queda ainda está ali sob júdice do Vasco ou da Desi.
Não resolveram?
Não, vai resolver depois da Copa lá no Rio de Janeiro, porque o negócio está para lá agora.
Ah,
tá. Né? Está no STJD.
O Vasco estava tranquilo, de repente entrou de novo na confusão e agora...
Não, o Vasco perdeu aqui.
Pois é, estava tranquilo antes do julgamento.
Sim,
aqui, né?
Aí perdeu no julgamento aqui, tá certo? E o advogado do Vasco recorreu para o STJD. Tanto é que ele não foi nem na última reunião que teve lá do TJD Acreano, ele nem compareceu, né? E já estava com a petição pronta para entrar no STJD. Como estava no início da Copa, parou tudo, né? Para tudo. Campeonato Brasileiro, STJD, ninguém funciona. Está todo mundo pensando aí no final da Copa. Então, terminando a Copa, volta tudo ao normal e aí é onde vai ter esse julgamento. Vamos esperar para ver quem cai, Vasco ou a Dese.
Essa história ainda vai longe.
Vai longe. Tá certo, Damião?
Tá doendo.
Fechada aqui minha participação no Gente de Debate. Amanhã tem mais, porque
amanhã
sexta-feira, né? E
sexta.
Traremos aí os resultados do Sub-20 e dizendo que no sábado terá a seletiva dos jogos escolares, tanto no 12 como no 14, que de tênis de mesa, que acontecerá na ABB no sábado a partir das 14h30.
E já vamos saber se é Marrocos ou se França.
Sim, tem, exatamente.
Né? Valeu, Alberto. Muito bem, seguindo, vamos ao intervalo comercial, meu caro Márcio Alberto. Daqui a pouco, o motorista capota caminhonete ao tentar desviar de capivara em Brasileia. Vereador é preso suspeito de agredir esposa com empurrão no interior do estado. Diagnóstico Nacional aponta que Acre esclarece 47% dos homicídios e supera São Paulo e Rio de Janeiro em ranking nacional. E já no próximo bloco, vamos falar sobre o programa Meu Pai Tem Nome. A iniciativa da Defensoria Pública ajuda a garantir um direito fundamental e reconhecimento de maternidade e paternidade. O Estado também conseguiu a aprovação na LEAC da lei que garante equiparação de direitos e valoriza servidores do quadro provisório. Voltamos já.
Os municípios do Acre ligados pelas ondas do rádio. Programa Gente em Debate.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
O mercado europeu está mais perto do que você imagina. O Conexões Produtivas chega à região amazônica para apresentar oportunidades a empresas brasileiras da União Europeia, mostrando como você pode acessar esse mercado e expandir o seu negócio. Conheça tendências, ferramentas de internacionalização e especialistas que apoiam empresas nacionais no comércio com a região. Conexões Produtivas. Novos mercados, novas conexões, novas oportunidades. Apex Brasil.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de 99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Jornalismo das rádios Difusora e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas, um minuto.
Programa Gente em Debate. Entrevista do dia.
Agora vamos falar sobre um direito que transforma vidas. O reconhecimento da maternidade e da paternidade. Para explicar como funciona a ação Meu Pai Tem Nome, a Defensoria Pública do Acre, estou recebendo aqui no estúdio a coordenadora do programa itinerante, Luciana Souza. Doutora, seja bem-vinda ao nosso jornal. Bom dia.
Bom dia. Primeiro, agradecer essa parceria para estar divulgando um projeto tão importante.
Vamos entrar logo no assunto principal. Explique pra gente o que é o programa Meu Pai Tem Nome e qual a importância dessa iniciativa para garantir direito e cidadania.
Então, o projeto Meu Pai Tem Nome é o reconhecimento da paternidade, da maternidade socioafetiva de forma voluntária, né? A ideia é que seja de forma voluntária, mas também em algumas situações terá que ajuizar a ação, né? O objetivo é a garantia de direito, né, de ter o nome do pai, da mãe na certidão de nascimento.
Ter uma identidade, né? O cara chega
ter e diz, uma identidade, isso, né? A gente sabe que isso vai impactar na vida dessa criança, dessa pessoa.
Quem pode participar da ação e quais situações podem ser resolvidas durante o mutirão de reconhecimento de maternidade ou paternidade?
Aquelas situações que não consta o nome do pai ou da mãe, né? Na maioria das vezes é do pai, né? Inclusive, os dados do 2025, mais de 74 mil crianças não tem o nome do pai no registro, né? Então, assim, essa mãe que não tem, que registrou e que não tem o nome do pai, pode estar fazendo a inscrição, ou na situação da mãe, também nas situações do socioafetivo, que é aquele pai, aquela mãe que cria, que educa, que tem um contato, né? Que pode estar também inserindo o nome na certidão de nascimento.
Falando dessa ação que é realizada, o itinerante, como será o atendimento neste ano? Quem mora em municípios do interior do estado também poderá participar de forma virtual?
Sim, presencialmente nós vamos estar realizando no município de Tarauacá e Cruzeiro do Sul e aqui em Rio Branco. Os demais municípios podem estar sendo atendidos de forma virtual.
Quais documentos são necessários para fazer a inscrição e iniciar o processo de reconhecimento de maternidade e paternidade?
Para fazer a inscrição é bem simples, é o nome completo, o número do CPF e o endereço. Posterior, a nossa equipe vai estar entrando em contato, né, na próxima semana para continuar esse atendimento, que é quando ela vai passar, a nossa equipe jurídica vai passar a relação de documentos. Algo bem importante, é necessário saber o local de endereço ou o número de telefone do pai, né, do suposto pai e da mãe, para facilitar esse atendimento.
Nos casos em que o pai ou a mãe o pai ou a mãe reconhecida aceita voluntariamente o vínculo, como funciona o procedimento? E quando há recusa, quais são os encaminhamentos que a defensoria dá? Quando ele aceita normal, beleza. Agora, quando ele há recusa,
aí vai ter que entrar com a ação, né? Vai ter que judicializar. O objetivo do projeto é não judicializar, tanto é que nesse dia vai ter sala de audiência, juiz, promotor, defensor, passa pela audiência de conciliação e depois para o cartório, né? Não havendo essa possibilidade de forma voluntária, aí entra com a ação, né? Vai ter que judicializar.
A importância de ter o nome, né, do pai, da mãe. Eu queria que a senhora falasse para a gente, explicasse um pouco dessa questão, falando dessa inclusão do nome na certidão. Quais são os benefícios, né, que a criança, além de ter o nome do pai, o nome da mãe, quais são os outros benefícios que eles podem ter?
É um direito, é uma identidade, você saber, você constar no seu documento a sua filiação, né? A gente percebe quão constrangedor, hoje até atendi uma situação numa inscrição, né? E aí a pessoa já com quase 50 anos falando, finalmente eu vou ter o direito de ter o nome do meu pai na certidão de nascimento. E ele falando assim com muita alegria, porque o pai também está disposto, viu essa oportunidade, né, de estar reconhecendo de forma voluntária o filho, né, depois de quase 50 anos, né? Então, assim, a garantia de direito é você não passar mais por aquele constrangimento que quando pergunta a filiação, que você entrega o documento, só consta o nome da mãe ou só o nome do pai.
Isso aí realmente é algo muito antigo, né?
Isso, e a gente sabe que isso marca, né, a história da pessoa, né?
Todo mundo quer saber quem é meu pai, quem é minha mãe, né?
E é um direito,
porque,
né,
acontece tanto pai e mãe, né? Não tá com o nome no certidão de nascimento.
É, pode acontecer com...
Do cidadão ser criado somente pelo pai e não ter o nome da mãe.
É, acontece. Na maioria das vezes é mais o pai,
né?
É, mas acontece da mãe, né?
E aí o cidadão quer saber quem é a mãe dele, né?
É, e a partir desse contato a gente sabe que pode... já vai ter uma relação, né? Nessa situação de hoje, já vai começar um vínculo. As duas pessoas irão até a defensoria, né? Então, a partir dali já começa um vínculo, um contato, né? Não só o direito, mas a questão da referência da pessoa, né? Resgatar esse tempo aí que passou sem o contato com o pai, né?
Aí passa a ter o contato, aí começa a questão afetiva e aí
cria um relacionamento. Isso, começa a vincular com essa figura, né? A gente sabe que passa muita coisa na cabeça da pessoa, aí é um momento de resgate, né?
Muito bem. Falando do dia D da campanha, será 1º de agosto. O que está previsto para essa mobilização e quais serviços serão oferecidos à população nesse dia?
O dia D, que vai acontecer no dia 1º de agosto, na sede da Defensoria Pública, na Antônio da Rocha Viana, próximo ao Horto Florestal, de 8 às 16 horas. Nesse dia vai ser a conclusão desse atendimento que vai... né, que é iniciado através da inscrição, posterior contato com o assessor jurídico, e nesse dia D vai finalizar com o atendimento jurídico, a audiência e passar pelo cartório, que é quando a pessoa já sai com a certidão de nascimento com o nome do pai ou da mãe.
Estou conversando com a coordenadora do programa itinerante, Luciana Souza. Programa Meu Pai Tem Nome. Doutora, falando para as pessoas que estão nos ouvindo agora nos quatro cantos do nosso estado. Meu caro Márcio Berto, eu disse no início do programa que iria deixar o telefone, o nosso WhatsApp, para as pessoas que desejassem participar também, né? Caso tenha alguma dúvida, você que está me ouvindo em qualquer lugar do Acre, tem dúvida sobre como ter acesso ao programa Meu Pai Tem Nome? Aproveite, as mensagens já estão chegando aqui. Deixa eu vir aqui para os nossos ouvintes. Diz o seguinte: bom dia, quem está falando aqui é Daiela, né, Mela? Bom dia. E para retirar o nome do pai da certidão de nascimento, o que fazer? O pai nunca ajudou e o adolescente quer muito retirar o nome do pai. E aí? Aí é o inverso da coisa, né?
Aí no caso nós estamos falando de uma ação de negatória de paternidade, né? Nesse dia não vai atender essas situações, mas respondendo para a Daiane, né?
Vê, Márcio, o nome dela aí novamente aí para a gente, só para confirmar. Daiela ou Daiane? Daiela, né?
Daiane, a senhora pode estar procurando a Defensoria Pública, né? A senhora vai fazer o seu agendamento através das nossas páginas, né? Do nosso site. E aí a senhora entra com a ação de negatória de paternidade.
Tá aí, tá dado o recado. Você que está nos ouvindo aí, quer também tirar dúvida? Quer esclarecer algum assunto aí em relação ao Meu Pai Tem Nome? 99209-3888. O telefone é o 99209-3888. Quer fazer alguma pergunta para a doutora? Fique à vontade. A hora é agora, viu? A hora é agora. Mande a sua mensagem nesse WhatsApp e eu vou estar repassando aqui e a doutora vai estar lhe respondendo, lhe dando a sua resposta. A exemplo. Doutora, agora essa mensagem me deixou curioso. Quer dizer que até para retirar. Pode retirar o nome do pai, nesse caso, se o filho, eu não quero, ele pode entrar na justiça para retirar.
Isso, com ação de negatória de paternidade.
Tá, falando de orientação, qual é a orientação da defensoria para quem desejar participar e até quando é possível realizar a inscrição?
Então, você que tem interesse no reconhecimento da paternidade, da maternidade, do socioafetivo, é só procurar a Defensoria Pública até amanhã, dia 10, nós estaremos fazendo inscrição presencialmente e também através do nosso site, Defensoria Pública do Estado do Acre. É bem simples, quando você clicar no site da Defensoria, vai logo aparecer inscrição, Meu Pai Tem Nome, vai lá e coloca o seu nome completo, número do CPF, e-mail, se não tiver, não tem problema, o número do telefone e o endereço. E posterior, a nossa equipe vai estar entrando em contato. Quem fizer a inscrição vai receber uma mensagem mensagem no WhatsApp a partir do dia 14, a partir das 14 horas, e é só responder a nossa mensagem que nós vamos dar prosseguimento ao atendimento, passar a relação de documentos. Uma situação bem importante, é necessário informar o endereço, o nome ou pelo menos o número de telefone do suposto pai ou da mãe.
O programa Meu Pai Tem Nome é uma ação do estado do Acre ou é nacional?
O projeto Meu Pai Tem Nome é uma ação do colégio, é uma realização do Colégio Nacional de Defensores e Defensoras Públicas, o CONDEG. Esse programa ele existe há 5 anos, né? Nesse dia D, a maioria das defensorias também vai estar realizando, né, essa mesma ação em vários estados.
Muito bem, estou conversando com a coordenadora do programa itinerante, Luciana Souza. Doutora, eu quero... Márcio, tem mais alguma mensagem chegando aí, mas eu quero mais aberto, não? Eu quero... Sim, fica
sobre
à vontade.
Sobre DNA, né?
DNA, sim,
que é uma dúvida bem frequente.
DNA.
Nas situações que a pessoa deseja realizar o exame de DNA, também pode estar participando, tá? De forma gratuita, é só fazer a inscrição. É importante, quando tiver o contato, a assessoria for entrar em contato, informar, né? Mais uma vez reforçando o endereço, o número do telefone do suposto pai ou da mãe.
Falar em DNA, esse exame, quando vai lá, faz a inscrição, é um exame gratuito?
Sim.
É gratuito, né? Porque não vai precisar, eu tenho que pagar, não. É 100%
0800, né?
Não tem cobrança. Então, para você que nos ouve...
Popularmente, de graça.
De graça, tá bom? Eu quero fazer o DNA para ter certeza que se realmente o filho é meu. Faça a inscrição.
Isso, faz a inscrição. Nós vamos estar com a equipe do laboratório lá para fazer a coleta no dia, tá? Os que procuraram a gente no início da inscrição já foi feito. Inclusive, no dia vai ser aberto alguns exames. Mas ainda dá tempo, então aproveite até amanhã, dia 10, faça sua inscrição ou no site da Defensoria ou presencialmente na nossa sede próxima ao Horto Florestal ou no Jardim de Alá.
Doutora, eu quero agradecer a sua vinda até aqui e pelos esclarecimentos, trazendo essas informações. Aproveite esse momento para suas considerações finais.
Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar divulgando um projeto tão importante que traz direitos, né, que garante direitos, identidade de que toda pessoa, criança tem esse direito. Então nos procure, ainda dá tempo, hoje, amanhã ainda dá para fazer a inscrição na nossa página, na Defensoria Pública do Estado do Acre. É bem simples, é bem fácil. Se você tiver dificuldade, pode ir presencialmente, que a nossa equipe está à disposição para estar auxiliando para fazer essa inscrição. Também nos municípios de Tarauacá, no município de Tarauacá pode ir direto na unidade de Tarauacá. Em Cruzeiro do Sul também pode estar fazendo a inscrição pelo site da Defensoria. Então não perca essa oportunidade, né, na garantia de direitos.
A hora é agora.
Então, aproveita essa oportunidade. Você que não tem o nome do pai no registro ou o nome da mãe, tem interesse em reconhecer a paternidade socioafetiva daquele filho ou filha que você cria, que você educa, que você dá carinho, que você dá presença, a oportunidade é agora, né? A gente sabe que tem crescido muito. Ano passado nós tivemos bastante procura da parte socioafetiva, então... Não perca essa oportunidade, que no dia D, que vai acontecer no dia 1º de agosto, você já vai sair com a sua certidão de nascimento, com o nome do pai e da mãe.
Muito bem, obrigado. Sucesso na ação.
Muito obrigada.
Agora são 11 horas e 16 minutos, 11:16, o IDAF confirma foco de raiva de arbovírus e iniciações de combate em Tarauacá. Quem conta pra gente é a repórter Rose Oliveira.
Estamos de volta agora para o Sistema Público de Comunicação, direto aqui de Tarauacá. A gente vai conversar com o Vander, ele que é médico veterinário, chefe da unidade do IDAF aqui no nosso município, para falar sobre um foco de raiva que apareceu aqui numa propriedade.
Então, a gente acabou de abrir um foco de raiva em Tarauacá devido a uma coleta de animal que a gente fez, por causa de casos, né, de notificações de morte de animais na região do ramal do Chulute. Esse resultado retornou com um positivo para a raiva dos herbívoros e a partir de agora a gente inicia os procedimentos, né, de controle da doença. Então, a gente realizou a notificação também à Secretaria de Saúde para que ela procure, né? Ela vai chegar a procurar os produtores envolvidos que tiveram manejo, porque eles vão precisar passar por uma anamnese, provavelmente por vacinação e sorologia. E a parte do IDAF, a partir de agora, a gente vai iniciar as notificações de vacinação, que a partir, né, dessa ação é obrigatória para a raiva nessa região. Os produtores vão ter que atestar essas vacinações. Também vamos visitar para a investigação de possíveis outros óbitos de animais, assim como as novas coletas. O trabalho inicia agora, hoje mesmo já estamos indo para campo e vamos tentar conter o mais rápido possível, né, para que não evolua e tenha mais perda para os produtores.
De volta, vamos achar por aí, Josinha Oliveira, chegando dupla Jadis, Jadson e Léo Magalhães são anunciados oficialmente para a Expo Chapuri 2026. É festa, Joseni. Bom dia.
Bom dia a você, bom dia, amigo ouvinte do Gente em Debate em todo o estado do Acre. É isso aí, Daniel. A Prefeitura de Chapuri, em uma ação conjunta com o governo do estado do Acre e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, oficializou o lançamento da Expo Chapuri 2026, confirmada para ocorrer entre os dias 27 e 30 de agosto. O anúncio das duas primeiras grandes atrações nacionais, a dupla sertaneja Jadis e Jadson e o cantor Léo Magalhães, gerou forte entusiasmo na população regional e acendeu expectativas altamente positivas entre empresários, microempreendedores e produtores rurais aqui da Princesinha do Acre. A tradicional feira, que engloba a famosa cavalgada de abertura, exposições comerciais, rodeios de alto nível e shows de grande porte, consolida-se ano após ano não apenas como uma festividade cultural, mas como a principal plataforma de fomento econômico do município. A escolha de artistas de peso nacional reflete a estratégia da organização em atrair dezenas de milhares de visitantes das cidades vizinhas da regional do Alto Acre, de todo o estado, da capital Rio Branco e das regiões de fronteira, expandindo significativamente o fluxo financeiro local. Para além do entretenimento, o verdadeiro motor da Expo Chapuri reside no seu impacto direto e indireto no comércio tradicional da cidade. O setor hoteleiro é o primeiro a registrar os reflexos. Proprietários de hotéis e pousadas locais já relatam uma procura acelerada por reservas, estimando lotação máxima semanas antes do início da feira. O efeito se estende imediatamente para o setor de alimentação, impulsionando restaurantes, lanchonetes e gerando uma enorme oportunidade de renda para o comércio ambulante de alimentos e bebidas. Outro segmento profundamente beneficiado é o de vestuário e artigos agropecuários. A tradicional cavalgada e as noites de rodeio mobilizam a venda de roupas de estilo country, botas, chapéus e acessórios, aquecendo as lojas do Centro Comercial de Chapuri durante todo o mês de agosto. De acordo com lideranças comerciais locais, a receita gerada nos 4 dias de feira chega a equivaler ao faturamento de meses inteiros de atividade regular, injetando capital novo e circulante na economia local. A presença estratégica do SEBRAE na organização atua como um pilar de sustentação para os pequenos negócios. Através de espaços estruturados para comercialização de produtos genuinamente chapurienses, a feira serve como vitrine para artesãos, doceiros tradicionais e cooperativas de manejo sustentável, fortalecendo a economia de base e a agricultura familiar. No cenário musical, as confirmações foram recebidas com festa. O romantismo marcante e a voz marcante de Léo Magalhães prometem atrair uma multidão apaixonada para cantar seus grandes sucessos. Em complemento, a rusticidade e o sertanejo de raiz da dupla Jadson e Jadson garantem o tom tradicional que o público apaixonado por rodeio e pela vida do campo tanto prestigia. Contudo, a grade de shows ainda pode ganhar um reforço de peso. Nos bastidores da organização, há uma forte expectativa de fechar contrato com mais uma atração de destaque nacional. Fontes ligadas ao comitê organizador apontam que as negociações e especulações giram fortemente em torno do fenômeno da atualidade, a cantora Marília Tavares. Caso a contratação seja consolidada, o evento atingirá sua maior e mais ambiciosa edição de todos os tempos, ampliando de forma inédita o potencial de atração de turistas. A Expo Chapuri 2026 também reafirma sua vocação original de vitrine para o agronegócio da região do Alto Acre. O espaço voltado para a exposição de animais, leilões e maquinários agrícolas funciona como um ponto de encontro crucial para pecuaristas e produtores, promovendo trocas tecnológicas, fomento ao crédito e o fechamento de grandes negócios que geram impactos ao longo de todo o ano. Com as datas salvas na agenda, de 27 a 30 de agosto, Chapuri se prepara para viver dias de intensa atividade cultural e financeira. O otimismo institucional e respaldado pelo alinhamento técnico entre município e estado, desenhando um cenário onde o investimento em cultura retorna diretamente em emprego, renda e orgulho para a histórica terra de Chico Mendes. Abraço a vocês do estúdio e a todos os nossos ouvintes. De Chapuri, Josenio Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Josenio Oliveira. Mostra Cultura leva arte e saberes da floresta ao palco em Tarauacá. Confira na reportagem de Jefferson Dourado.
A cidade de Tarauacá recebe nesta quinta-feira, dia 10 de julho, a Mostra Cultural Teatros da Floresta, reunindo arte, cultura e troca de experiências entre comunidades indígenas e universidade. O encontro será realizado às 14h no Teatro Municipal José Potiguara e marca o encerramento da oficina promovida na Terra Indígena Igarapé do Caucho. A programação contará com apresentações das cenas criadas pelos participantes da oficina, além de trabalhos desenvolvidos por estudantes do curso de teatro e do mestrado de artes cênicas da Universidade Federal do Acre. A mostra também terá a participação especial da atriz pesquisadora Elaine Cardim de Lima, professora da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Atualmente, ela realiza pesquisa de pós-doutorado na UFAC sobre ancestralidade, memória e o trabalho vocal inspirado na floresta amazônica. O projeto Teatros da Floresta foi selecionado pelo edital Rouanet da Juventude do Ministério da Cultura, com patrocínio master da Shell Brasil Petróleo. A iniciativa promove oficinas de formação artística em comunidades indígenas e tradicionais dos estados do Acre, Rondônia e Amazonas, fortalecendo o diálogo entre saberes da floresta e as artes cênicas. Após passar por Tarauacá, Feijó, Porto Velho e Lábrea, o projeto seguirá para a terra indígena Nuquini, em Mâncio Lima, dando continuidade às ações de valorização da cultura e da juventude amazônica. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Prefeito Carlinho do Pelado reinaugura Centro de Convivência de Pessoa Idosa da Agrovila do quilômetro 26. Roseli Farrapo.
A Prefeitura de Brasileia reinaugurou o Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Agrovila do quilômetro 26, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a valorização da terceira idade e a promoção de qualidade de vida dos idosos do município. A cerimônia contou com a presença do prefeito Carlinhos do Pelado, da Secretária Municipal de Assistência Social, Suli Guimarães, da Secretária Municipal de Planejamento, Gorete Bibiano, dos vereadores Dejailson Américo e Lucélia Borges, além de servidores municipais, idosos atendidos pelo centro e moradores da comunidade. Atualmente, Brasileia conta com 2 centros de convivência da pessoa idosa, sendo um na área urbana, coordenado por Marlúcia Lopes, e o outro na Agrovila do quilômetro 26, sob a coordenação de Mirtes Ferreira. Juntos, os dois espaços atendem 260 idosos, sendo 167 na unidade da cidade e os outros 93 na Agrovila. Os participantes desenvolvem regularmente atividades unidades de integração social, educação física, fisioterapia, palestras educativas e momentos de lazer, além de participarem de encontros e intercâmbios com grupos da melhor idade de outros municípios acrianos e até de países vizinhos como Bolívia e Peru, fortalecendo os vínculos sociais, a troca de experiências e a integração cultural. Durante a reinauguração, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou que investir na pessoa idosa é garantir respeito e reconhecimento a quem ajudou a construir a história do município de Brasileia. A prefeitura também disponibiliza uma van para garantir o transporte dos idosos nos dias da atividade e durante os eventos de integração promovidas pelo município. Entre as ações mais aguardadas pelos participantes está o tradicional Forró dos Idosos, realizado mensalmente, alternando entre o centro da cidade e a unidade da Agrovila do quilômetro 26, fortalecendo a convivência e a alegria e também a socialização entre os participantes. As ações desenvolvidas pela gestão municipal seguem os princípios do Estado da Pessoa Idosa, assegurando direitos, dignidade, prioridade no atendimento e promovendo um envelhecimento mais ativo, saudável e com qualidade de vida para os idosos de Brasileia. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
O governo envia pacote de projeto à Assembleia Legislativa com destaque para medidas voltadas para a economia, servidores e gestão pública, a redução do ICMS sobre o café Conilon produzido no estado é um dos detalhes. Vamos conferir na reportagem de Jefferson Dourado.
Um dos principais destaques é a redução da carga do ICMS nas operações interestaduais com o café Conilon produzido no Acre. Com a medida, o imposto terá carga efetiva de 7% para produtores rurais que comercializam o produto com outros estados. A expectativa é fortalecer a competitividade do café acreano, atrair investimentos, ampliar a produção e gerar mais emprego e renda. Outro projeto aperfeiçoa as regras para isenção do IPVA de taxistas. A nova legislação garante que profissionais não percam o benefício por causa de atrasos na renovação de licenças ou permissões, sem ampliar o número de beneficiários. Na área da segurança pública, os deputados também aprovaram a atualização da Lei Orgânica da Polícia Civil. As mudanças revogam um dispositivo considerado defasado e garante que servidores de um quadro provisório possam receber benefícios previstos nos planos de carreira. Segundo o governo, a alteração traz mais segurança jurídica e adequa a legislação aos entendimentos atuais na Justiça. Também foram aprovadas mudanças na política de gestão dos imóveis públicos, com regras que prometem mais transparência, eficiência e melhor administração do patrimônio estadual. Já na área tributária, os parlamentares atualizaram a legislação que trata da distribuição de receitas aos municípios. A medida adapta as normas estaduais à reforma tributária, incluindo as regras do novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e mantendo critérios para a divisão dos recursos entre as prefeituras. Segundo o Executivo, o conjunto de medidas busca modernizar a administração pública, garantir segurança jurídica e criar condições para impulsionar o desenvolvimento econômico do Estado. Os projetos aprovados seguem para a sanção da governadora Maiúza. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
O Estado também conseguiu aprovação na LEARC da lei que garante equiparação de direitos e valoriza servidores do quadro provisório. Confira com Jefferson Dourado.
Um projeto encaminhado pelo governo do Estado e aprovado nesta quarta-feira pela Assembleia Legislativa atualiza o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e garante mais segurança jurídica para parte do funcionalismo estadual. A proposta revoga um dispositivo da legislação que impedia servidores integrantes de um quadro provisório, hoje em processo de extinção, de receber vantagens previstas nos planos de carreira. Segundo o Executivo, a mudança acompanha a evolução do entendimento da Justiça sobre o tema e adequa a legislação acreana à Constituição, corrigindo um ponto considerado ultrapassado. A matéria foi aprovada por unanimidade no plenário da Assembleia Legislativa, após discussões entre parlamentos orçamento, o governo do estado e representantes dos servidores públicos. Durante os debates, os parlamentares destacaram que a proposta representa um avanço na valorização do funcionalismo e corrige uma situação que se arrasta há anos. Também foi ressaltado que a atualização da lei garante mais segurança jurídica e reconhece direitos de servidores que dedicaram boa parte da carreira ao serviço público. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Obrigado, Jefferson Dourado. Olha, eu tenho aqui uma mensagem, mas só a Aurizélia está mandando aqui só um recado. Quero mandar uma mensagem para a Leandra, né, lá no pavilhão, e ela está dizendo para você não se preocupar, porque o menino já está na escola, né? Só vai poder visitar quando tirar a identidade. E que você não se preocupe, viu? Porque o advogado está ajustando, está resolvendo os problemas, está tudo certo. Auricélia de Chapuri, um abraço. Vamos para o intervalo comercial e a seguir. Motorista capota caminhonete ao tentar desviar de capivara em Brasileia. E mais, vereador é preso suspeito de agredir esposa com empurrão no interior do estado. Diagnóstico Nacional aponta que o Acre esclarece 47% dos homicídios e supera São Paulo e Rio de Janeiro em ranking nacional. Na sequência eu volto com essas e outras e também com os nossos ouvintes. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior é a vida.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de R$ 99.990. E tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Jornalismo das rádios Difusora e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
De De volta. Olha, a CCJ prevê votação de 21 projetos antes do recesso parlamentar na Câmara de Rio Branco. Quem traz os detalhes é o repórter Ivan de Carvalho.
21 projetos estão à espera de serem aprovados no primeiro semestre de 2026 na Câmara de Vereadores de Rio Branco. O presidente da Comissão de Instituição e Justiça, CCJ, de Rio Branco, o vereador José Ayassi, afirmou que os parlamentares devem analisar e votar nesta quinta-feira o pacote de 21 projetos antes do início do recesso previsto para começar nesta sexta-feira, dia 10. Ayashi detalha quais são os principais projetos que serão apreciados nesta sessão.
Exatamente. Hoje, nas comissões, já passaram os projetos legislativos. Tem que passar na comissão alguns projetos legislativos, mas 6 projetos que vai passar nas comissões. Fora os 16 que tem para a gente votar na plenária, 6 projetos que tem que passar nas comissões, LDO e plano diretor.
O trabalho da comissão já está sendo finalizado e a previsão é que até às 15 horas, todos os projetos encaminhados serão levados à votação. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho. Notícia.
TRE reúne partidos para orientações sobre registro de candidaturas no Acre. Ângela Villanova conta pra gente.
Há pouco mais de 2 meses para as eleições 2026, os partidos, federações e Tribunal Regional Eleitoral do Acre se reuniram para tratar de orientações sobre o registro de candidaturas nesta quarta-feira em Rio Branco. O encontro na sede do tribunal também apresentou os sistemas que devem ser utilizados na prestação de contas. Conforme o secretário judiciário do TRE Acre, Sandro Roberto, a atividade também foi voltada a advogados, integrantes da Procuradoria Geral Eleitoral e os pré-candidatos. Uma das novidades do processo de candidaturas neste ano é que todos os pedidos de registro devem ser feito exclusivamente pela internet até às 19 horas, horário de Brasília, do dia 15 de agosto. Quanto à entrega de documentos, da prestação de contas da campanha eleitoral, também deve ser feito online. O objetivo maior dessa reunião é repassar para os representantes de partidos e federações todas as situações relativas ao registro de candidaturas, para que haja uma parceria de trabalho e não haja maiores dúvidas e erros com relação ao registro de seus candidatos ao pleito. As eleições deste ano estão marcadas para o dia 4 de outubro, com eventual segundo turno no dia 25 do mesmo mês. Em cidades com mais de 200 mil eleitores registrados, neste ano, 614.753 eleitores estão aptos a votar nos 22 municípios acreanos. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
97% dos industriais prevê impactos com redução da jornada de trabalho. Quem traz a informação é a repórter Dejanine Oliveira.
Sondagem da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, mostra que 97% das indústrias brasileiras seriam impactadas por uma eventual redução da jornada de trabalho. Além disso, 73% dos empresários do setor são contrários à adoção da medida por lei. Entre as principais preocupações apontadas pelas empresas estão o aumento dos custos, a perda de competitividade e a redução da capacidade produtiva. A sondagem também mostra ampla resistência às propostas em discussão no Congresso Nacional. 3 em cada 4 indústrias são contrárias à redução da jornada semanal de 44 para 40 horas. E 6 em cada 10 empresas rejeitam o fim da escala 6x1. O presidente da CNI, Ricardo Alban, defende que a discussão sobre a redução da jornada e o fim da escala 6x1 seja conduzida com profundidade, responsabilidade e com base em dados técnicos para que eventuais mudanças gerem benefícios para trabalhadores, empresas e para o país.
Todo o setor produtivo também tem interesse que isso seja uma conquista. Também tem interesse que o nosso trabalhador possa ter mais tempo, até mesmo para consumir. Mais tempo para sua família, mais tempo para o seu lazer, mais tempo para a sua cultura.
O presidente da CNI ressalta que o debate deve considerar o atual cenário econômico e geopolítico para evitar efeitos adversos sobre a atividade produtiva.
Nós não estamos nas mesmas variáveis que existiam quando foi reduzido de 48 horas para 44. As variáveis, a conjuntura macroeconômica, a conjuntura da geopolítica é outra. Então nós temos que trabalhar com responsabilidade para que essa conquista aconteça da forma certa, no tempo certo.
Segundo a UBAN, a CNI tem levado a visão da indústria aos diferentes fóruns de debate e diálogo sobre o tema. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
11h41.
Gente em debate, segurança.
Motorista capota caminhonete ao tentar desviar de capivara em Brasileia. Quem nos conta é a repórter Roseli Farrapo.
Um homem de 56 anos ficou ferido após capotar a caminhonete que conduzia ao tentar desviar de uma capivara em um ramal localizado no quilômetro 26 na BR-317, a Estrada do Pacífico. A vítima foi identificada como João Batista Pinto. Segundo as primeiras informações, ele conduzia uma caminhonete Chevrolet S10 com destino à cidade de Brasileia, onde participaria de atividades culturais no Centro do Idoso, localizado no bairro Eldorado. Durante o trajeto pelo ramal, o motorista foi surpreendido por uma capivara que atravessou a pista. Ao tentar evitar o atropelamento do animal, João perdeu o controle da direção, fazendo com que a caminhonete saísse da estrada e capotasse várias vezes. Apesar da violência do acidente, o condutor conseguiu sobreviver. Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros, retiraram a vítima da cabine do veículo e iniciaram o transporte até a cidade em um veículo particular. Enquanto o deslocamento era realizado, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, que já havia sido acionada, interceptou o veículo na rodovia, transferiu o paciente para a ambulância e deu continuidade ao atendimento até o Hospital Regional Raimundo Chaá, em Brasileia. Após exames de imagem, os médicos constataram que João Batista sofreu fratura em 4 costelas, além de diversas escoriações pelo corpo. Ele recebeu atendimento médico e permaneceu em observação. O estado de saúde está sendo considerado estável. Até o fechamento desta reportagem, não havia informações se as autoridades de trânsito foram acionadas para registrar oficialmente o acidente e apurar as circunstâncias do sinistro. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
Com o aumento do risco de queimadas, o Corpo de Bombeiros vem intensificando as ações no município. A iniciativa reúne diversos órgãos na prevenção, fiscalização, combate ao fogo e conscientização. Reportagem Gladys Miriam.
A Operação Fogo Controlado segue intensificando as ações de prevenção e combate às queimadas em Sina Madureira. De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros no município, Gustavo Marinho, a iniciativa reúne diversos órgãos públicos em um trabalho integrado de prevenção, fiscalização, combate ao fogo e conscientização à comunidade. Segundo o oficial, a estrutura permite ampliar a presença das equipes nas comunidades, garantindo mais agilidade no atendimento às ocorrências e reforçando as ações educativas para prevenir incêndios.
Nós estamos com a Operação Fogo Controlado, 30 dias já de operação, e ela vai se estender até dezembro, se Deus quiser, tudo correr dentro do previsto. Nessa fase inicial existe a fase preventiva, onde as equipes são deslocadas para as mais diversas áreas, a orientação à população, a orientação aos ribeirinhos, aos colonos. Então, é uma ação muito importante do governo do estado. E hoje essa operação ela está nos 21 municípios, né? Só falta um município que falta abranger. Temos bases operacionais diversificadas no estado. E orientar a população, né, sobre as consequências da queimada, né? Tanto a biodiversidade, a fauna, a flora, né? A questão dos habitats dos animais, a queima dos animais. E aí, consequentemente, quando eles perdem seu habitat, eles procuram novos habitats e acabam interferindo naquilo, né, naquele ambiente que já existe. Então, assim, pedir à população, além da toxicidade da fumaça, a formação do efeito estufa também, que vai alterar a nossa temperatura, é o nosso clima aqui. Então, a gente pede à população a conscientização. E quando os bombeiros passarem, né, com a farda laranja, não estão reprimindo ainda, estão em fase de orientação. E se você tem alguma dúvida, você pode ligar no 93 sobre queimadas, sobre roçado, né, que é uma questão muito sensível. Os produtores rurais que precisam fazer seu roçadozinho, a gente tem todas as orientações. Tá?
Em Sina Madureira, a operação conta com uma base operacional do Corpo de Bombeiros e uma brigada municipal, preparada para atuar na prevenção e no primeiro combate aos incêndios florestais. Nesta época do ano, a orientação é evitar o uso do fogo para limpeza de terrenos e denunciar queimadas ilegais, contribuindo assim para um verão mais seguro para todos. Com as informações da Central de Jornalismo, Gladys Miriam para o Sistema Público de Comunicação.
Polícia boliviana apreende drogas e armas em mega operação na penitenciária de Vila Buxi, em Cobija. Reportagem Ivan de Carvalho.
A revista Surpresa na Vila Buxi encontrou 253 quilos de maconha com 15 celulares e objetos proibidos. Três detentos foram identificados como responsável. Ao menos 45 brasileiros cumprem pena na unidade. O comandante da Polícia Departamento de Pando, Erlandes Monartério, afirmou em coletiva à imprensa na última quarta-feira que uma revista minuciosa e surpresa nas dependências da penitenciária Vila Buxi, em Cobija, resultou em toda a apreensão, desde a droga como também os objetos celulares. Três detentos foram identificados como dono de todo o material apreendido. A Força Especial de Luta contra o Narcotráfico, FELCN, já iniciou uma investigação interna para apurar de que forma esses objetos chegaram até a cela dos detentos. A penitenciária modelo Vila Buxi opera atualmente com a população flutuante estimada de 400 a 500 detentos, sendo que mais de 45 deles são nacionais brasileiros. A unidade localizada em Cobija tem enfrentado desafios históricos de superação, com a capacidade oficial variando entre 350 a 500 pessoas ao longo dos anos, o que resulta na necessidade de constantes adaptações. Com apoio de informação do site Alto Acre, Ivan de Carvalho, Sistema Público de Comunicação.
Vereador é preso suspeito de agredir esposa com empurrão no interior do estado. Ângela Villanova.
O vereador Abraão Sampaio Feitosa de Jordão, no interior do Acre, foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira, suspeito de agredir a esposa com um empurrão. Conforme a Polícia Civil, o caso ocorreu durante uma discussão na casa deles. A defesa do parlamentar, o advogado Eliton Souza Caxinauá, negou que houve lesão corporal. A defesa contou ainda que Abraão passou por audiência de custódia na tarde desta quarta-feira e foi liberado. De acordo com o registro da ocorrência, a vítima explicou que Abraão chegou em casa em visível estado de embriaguez e, durante a briga, ele se recusou a entregar o celular após ela pedir para verificar o aparelho. Além disso, a vítima relatou sofrer ameaças e agressões psicológicas por parte dele. Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta de meia-noite para atender a denúncia na residência onde o casal mora. Ao chegar ao local, a mulher explicou que já havia passado por episódio de ameaças e violências psicológicas. Segundo a vítima, a situação provocou crise de ansiedade. O delegado José Ronério da Silva explicou que o parlamentar foi autuado por ameaças e vias de fato. No contexto da Lei Maria da Penha, o caso será investigado. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
Diagnóstico nacional aponta que Acre esclarece 47% dos homicídios e supera São Paulo e Rio de Janeiro no ranking nacional. Quem traz os detalhes é Jefferson Dourado.
Um levantamento do Instituto Sou da Paz mostra que o Acre tem apresentado resultados superiores aos de alguns dos maiores estados brasileiros na investigação de homicídios. De acordo com o relatório Diagnóstico sobre a Investigação de Homicídios no Brasil, que analisou dados de 2020 a 2023, o estado consegue esclarecer 47% dos casos de homicídio, índice acima do registrado em São Paulo, Amazonas, Maranhão e Rio de Janeiro. Enquanto o Brasil ainda enfrenta dificuldades para solucionar assassinatos, o Acre ocupa uma posição intermediária no cenário nacional, mas com desempenho superior aos de estados com estrutura populacional e orçamentos significativamente maiores. O levantamento aponta que São Paulo elucida 40% dos homicídios, Amazonas 41%, Maranhão 41% e Rio de Janeiro apenas 23%. Os dados evidenciam avanços na capacidade investigativa das forças de segurança acreanas, mesmo diante dos desafios impostos pela atuação de organizações criminosas e pela localização estratégica do estado na faixa de fronteira. O estudo Ressalta que a eficiência na investigação não depende apenas do volume de recursos investidos, mas principalmente da adoção de políticas de gestão, fortalecimento da perícia criminal e prioridade institucional para a elucidação dos homicídios. Apesar dos resultados positivos em relação a importantes estados brasileiros, o diagnóstico também mostra que ainda há espaço para evolução. O Acre esclarece pouco menos da metade dos homicídios registrados, índice distante dos líderes nacionais, como Goiás, com 86%, e o Distrito Federal, com 81% de resolução dos casos. Para os pesquisadores do Instituto Sul da Paz, os resultados demonstraram que é possível ampliar significativamente os índices de esclarecimento por meio de especialização das investigações, fortalecimento da perícia técnica e monitoramento permanente dos indicadores, avançando no combate à impunidade e na redução da violência. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Polícia Civil incinera mais de meia tonelada de drogas apreendidas no Vale do Juruá. Confira na reportagem com Nonato Costa.
Uma grande operação de combate ao narcotráfico marcou as ações de segurança pública no interior do Acre. A Polícia Civil realizou a incineração de mais de meia tonelada de entorpecentes no Vale do Juruá. A destruição do material, fruto de apreensão dos últimos 6 meses, foi coordenada pelo Núcleo Especializado em Investigações Criminais, o NEIC de Cruzeiro.